Bem-vindos a mais um episódio de Relatos, terceiro episódio aqui do Tá Repreendido.
Ah, é verdade.
A gente recebeu vários relatos dessa vez e tem alguns temas em comum, então acho que vai ser bem legal. Mas antes de começar a falar dos relatos, eu queria contar o que aconteceu comigo essa semana.
O quê?
Da paralisia do sono.
Ai, sim! Conta! Foi ontem,
Sim.
né?
Foi ontem, foi ontem. Gente, foi horrível. E é muito engraçado porque, primeiro que muita gente ficou curiosa para saber o que eu vi, o que aconteceu. E muita gente me mandou mensagem falando: Nossa, você sempre fala que você nunca teve, agora
É
teve.
verdade. De tanto que falou, atraiu a.
Sim. Ai, pelo amor de Deus, queria não ter atrás. Gente, foi horrível, foi horrível. Uma sensação muito esquisita. E o pior é que não dá para você saber, tipo, se você tá sonhando, se é real ou não. E
Meu,
aí.
horrível.
Então, eu vou contar o que aconteceu comigo e depois eu vou fazer um gancho com um vídeo que eu vi de uma menina também, que tava falando da paralisia dela, que eu achei super bizarro. Como a gente já fez um episódio de relato só sobre paralisia, né? Eu acho que quem não sabe o que é paralisia pode voltar para esse episódio e ouvir, mas eu vou direto ao ponto do que aconteceu comigo. Eu tinha dormido super mal à noite, daí eu fui pro meu apartamento, né? Fui dormir um pouco à tarde e toda vez que eu durmo à tarde eu sonho muito, é muito bizarro, eu tenho muito essa coisa. E aí, eu tava deitada na minha cama e eu moro no terceiro andar. Então, tipo, eu sempre ouço quando tem alguém passando lá embaixo no condomínio, se passa falando alguma coisa, sempre dá pra ouvir no meu apartamento. Então, eu até acordei assustada uma hora, achando que tinha alguém em casa, porque eu tava ouvindo uma voz. Mas daí eu percebi que não, que era do condomínio. E aí, voltei a dormir. Aí, teve uma hora que eu não sei como funciona isso na paralisia: se, tipo, a gente abre o olho e por isso a gente vê coisas, ou se tá tudo acontecendo na nossa mente, que é muito bizarro. Mas, quando tipo, eu tive a sensação, eu escutei o barulho de alguém abrindo a porta da frente da minha casa. E aí eu comecei a ficar muito nervosa, porque só eu tenho a chave, eu moro sozinha, a porta estava trancada, não tinha como alguém entrar. Aí passou um tempo, não falei, beleza, não deve ser nada. Depois eu olhei para a porta do meu quarto e tinha uma sombra parada olhando para mim.
Ai, que
Tipo,
horror.
foi muito horrível. E a sombra, a sensação, sabe quando a pessoa coloca a cabeça assim? Como se a sombra
Sim.
tivesse colocado a cabeça para ver dentro do quarto?
E tu, por exemplo, nesse momento, tu lembra se tu tava conseguindo se mexer e tal ou
Não.
não? Tu não
Não
conseguia se
conseguia me
mexer.
mexer. E era muito esquisito, porque parecia que eu fazia muita força para abrir meu olho e ele não abria.
Sim.
Era muito ruim.
É bem assim que eu tive também.
Foi péssimo. E aí, essa sombra começou a andar. Ela ficou um tempo parada, me olhando. Depois ela começou a andar e eu durmo bem. Eu tenho uma cama de casal, mas eu durmo bem na beiradinha dela, sabe? E aí ela parou bem na beirada e eu tava deitada de lado. E aí ela baixou até meu ouvido e falou: Oi, Júlia.
Meu
Meu, só
Deus.
que ela falou numa voz horrível. Sabe uma voz, tipo, de morte, assim? Foi péssimo. Deu
Uma voz
muito medo.
grossa, uma voz grave
Não,
assim.
era uma voz tipo não estridente. Tipo, parecia que era um esqueleto falando, sabe? Essa sensação como se fosse uma coisa meio dura,
Como se fo...
fria.
Entendi, entendi. Que é tipo um pouco mais agudo, assim.
É, era uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Sabe quando dá um gelo na espinha? Sim, foi essa
Que
sensação que eu tive.
loucura.
E aí ele falou, e aí nessa hora eu fiquei desesperada, né? Eu queria levantar, tipo, queria fazer uma coisa, não
Sim.
conseguia me mexer. E depois eu fiquei ouvindo alguma coisa andando pela minha casa, pelo meu apartamento inteiro. E aí, depois de um tempo que eu fiquei forçando muito para abrir o olho, chegou uma hora que eu consegui abrir, e eu falei, nossa, tipo, uma paralisia do sono.
Meu Deus, Ju!
Sim.
Meu Deus, já acende um incenso aí na tua casa, um Palo Santo,
Sim!
já faz uma meditação, uma reza, tudo que puder.
Meu! Eu acendi logo em seguida. E aí, até a minha psicóloga viu meu story que eu falei que eu tinha tido a paralisia dela. Ela falou: Júlia, você quer uma sessão essa semana? Você acha que precisa?
Tá
Eu tô
tudo
à disposição.
bem, tô sentindo aqui que tu tá precisando um pouquinho.
Ela foi uma fofa. Daí, ela até me passou uma meditação pra eu fazer antes de dormir, porque eu fiquei com muito medo depois de dormir na minha casa. Eu até vim aqui pra XD, tipo, com o pessoal, pra dormir aqui, porque eu não queria dormir sozinha no meu apê.
Ai, que horror!
Fiquei com medo.
E tu não voltou pra casa ainda, então, desde
Não
então?
voltei, tô aqui. Tô aqui. Então, assim.
Não, mas assim, teu corpo é fechado, tá tudo
É isso,
bem.
tampa o umbigo.
Isso, tampa o umbigo total. Que horror.
Ai, foi horrível, gente. É uma sensação que, assim, não dá nem para explicar. E eu não consigo entender se eu conseguia ver as coisas com o olho aberto ou se eu tava de olho fechado. Eu não sei. A sensação era que eu tava de olho fechado, né? Porque eu tentava abrir e não conseguia. Só que eu via tudo muito vívido. Eu via meu apartamento.
Tu via tipo a sombra, tu via.
É.
Caraca. Aí às vezes é aquela projeção astral também, né? Que tipo, tu tava de olho fechado, mas tu tava vendo as coisas.
Pode ser, verdade.
Tu não lembra, tipo, a perspectiva que tu tava vendo as coisas? Era de
Então, a
cima, era
sensação que
de.
eu tenho é que eu tava deitada de lado, mas eu consegui, tipo, parecia que eu, ah, não sei, parece que pode ser que eu tô inventando agora, né? Só porque a gente tá pensando nisso. Mas eu tive a sensação de que eu sabia a posição que eu tava deitada, sabe? O jeito que eu tava deitada. Não sei.
Nossa.
Foda, né? E
Pesado.
aí, um monte de gente, depois que eu postei o story falando que eu tive a paralisia, um monte de gente me mandou um vídeo de uma menina que tava contando a história dela da paralisia, né? E eu achei muito louco. Eu não sei se você viu esse vídeo,
Acho que não.
mas ela tava falando assim, que ela tava dormindo também, daí era de madrugada, e ela acordou com umas vozes de criança no quarto dela, um monte de criança falando sem parar. E aí ela falou, nossa, mas da onde que tá vindo essa voz? E tipo, ela, acho que era a mesma coisa, ela morava sozinha, não tinha como, ninguém entrar, ninguém tinha chave, tudo. E aí ela olhou para a porta e tinha uma sombra olhando para ela. E aí ela ficou olhando para a sombra olhando para ela, de repente apareceu a cabeça das crianças olhando assim também na porta, sabe? De ladinho. Todo mundo olhando para ela. E aí parece que ela olhava para a sombra e a sombra falava das crianças, uma coisa muito louca. E aí ela disse que ela ficou muito desesperada e ela no sonho, né, ela tentou ligar para o amigo dela para contar, né, para pedir ajuda, sei lá, que tinha criança na casa dela.
Sim.
E aí ela teve essa sensação de ter ligado, só que a ligação caiu, não conseguia falar com ele e tal. Aí passou um tempo, ela acordou. Aí ela acordou com 1 milhão de mensagens do amigo dela perguntando o que que tinha acontecido, por que que ela tinha ligado para ele de madrugada.
Ela ligou de verdade.
Ligou de verdade. A ligação tinha durado 43 segundos. E aí, na hora que ela perguntou, né, tipo, como assim? Eu achei que eu tava sonhando, né? Não achei que eu tinha te ligado de verdade. Ele falou, ah, então eu fiquei preocupado porque eu ouvi um monte de voz de criança.
Ai, não, pelo amor de
Sério?
Deus! Mentira!
Juro, ela contou.
Credo, tô arrepiado de
Horrível, né?
verdade! O amigo ouviu um monte de voz de criança e. Então,
Sim.
tipo. Meu, foi real?
Foi real, foi real.
Que
Tipo,
horror!
ela achou que era paralisia, porque eu acho que ela já teve outras vezes, né? Ela sabia como era. E não, tinha sido real.
Não, tô chocado, tô chocado. Meu Deus, eu espero que isso nunca aconteça comigo, pelo amor de Deus.
Nossa, eu também, por
Eu
favor,
não quero
Deus, me
nada dessa
ajuda.
energia perto de mim.
Como que é aquele comentário que sempre fazem no TikTok?
Qual?
Ai, desse negócio de energia, eu não pego nenhuma energia desse negativa desse vídeo pra mim,
Ah,
não. Eu tô assim.
é! Isso, é verdade.
Ai, ai.
Ai, meu
Mas foi isso,
Deus.
muito tenso, né?
Nossa, pesadíssimo.
Pesadíssimo. Mas é
Coitada.
isso, gente. Esses foram os meus relatos de hoje.
Agitada essa vida, né?
É, mas você tem relato também? Você quer contar?
Ai, meu Deus, eu tenho um que já faz tempo, na real, né? Eu já deveria ter contado, mas eu esqueci. Eu lembrei esses dias.
Sim.
E eu comentei com a Ju. Eu tava. Acho que faz um mês, assim, eu tava voltando de Uber com o Eduardo. Da casa de uma amiga, que era aniversário dela, a gente foi tipo, ah, dá um oi e tal. E aí, a gente tava na estrada, assim, tipo, como se chama?
Rodovia?
Freeway? Não.
É
Aí
na
existe.
rodovia, né?
Na rodovia. A gente tava na
Ai, que
rodovia.
chique, freeway.
É que aqui tem uma estrada que se chama Freeway, e aí eu fiquei pensando como.
Sério?
E aí a gente tava na rodovia. E eu tava olhando pela janela, assim, já tava de noite, era, sei lá, 10 horas da noite. E aí, na hora que a gente passou por uma universidade, tem uma universidade aqui que do lado tem um motel, né? A placa da universidade do lado tem um motel. E na hora que a gente passou, uma mão, tipo, entrou assim na minha frente, apontando pro motel. E aí eu achei que tinha sido o Eduardo e eu olhei, tipo, pro motel e fiquei. Não entendi. E aí eu olhei pra ele do tipo. Quê?
Como
E
assim?
ele não tava nem me olhando, tipo, ele tava olhando pela janela, só que do outro lado, né? Porque ele
Ai,
tava do
meu
outro lado.
Deus.
E aí eu falei, tipo, o que que foi? E ele, o quê? Eu falei que tu tá mostrando não sei o quê. Mas tá, tipo, deixei por isso. Aí quando a gente chegou em casa, eu tipo, expliquei e tal, e ele falou, não, eu nem te olhei, não apontei nada.
Ai, meu Deus,
E
que
aí,
horror!
e aí até hoje não tem uma explicação pra onde eu vi. Porque assim, foi uma mão nítida, tipo, como se tivesse uma mão literalmente na minha frente fazendo isso.
Não, foi
Tipo,
tão
não foi um
nítido que você até
vulto.
perguntou, né, pra
É,
ele.
foi muito nítido. Tipo, eu nem tive a dúvida do tipo, será que eu vi coisa? Não, pra mim, tipo, era. Não tinha o que questionar, sabe?
Gente, que bizarro.
E era só uma mão. E, tipo, eu não sei, até hoje eu não sei o que que era, o porquê que. Não pesquisei também o nome do motel, vai que teve um crime ali no motel, eu também não
É,
quero
pode
saber, porque eu
ser.
nunca mais vou dormir se isso foi. Se esse foi o caso.
Mas você lembra do nome do lugar?
Meu, eu não lembro do nome, mas é só botar no mapa, tipo, porque é do
Qualquer
lado
coisa
da
eu pesquiso.
universidade. É, qualquer coisa eu ponho no mapa e vejo o nome. Era, acho que era Motel 10, alguma coisa assim, tinha um número assim, no nome. Era algo assim.
Gente, que bizarro. Credo, arrepiei.
Horrível. Mas faz tempo também que isso passou, até deu tempo de eu esquecer
Deu uma
que eu tinha
esquecida.
vivido isso.
Ainda bem. Mas eu, depois da paralisia do sono, eu fui dormir de novo. Eu fiquei com medo de dormir e acontecer alguma coisa de novo.
Sim, não. Eu acho que todo mundo passa por isso quando tem paralisia, né? Tipo, tu fica meio tenso na hora de dormir. Mas tem que
Sim.
pensar que, tipo assim, tua vida inteira tu não teve, não vai ser
É.
agora que tu vai ter de novo
É.
necessariamente, sabe?
Todo mundo ficou mandando mensagem. Primeira vez, se prepara.
Sério? Que gente
Todo
má!
mundo, sim.
Não! Ai, que horror!
Juro.
Eu não tive. Tipo, eu tive só uma vez, real.
Ah,
Só
que
uma vez,
bom.
nunca mais. É.
Que bom. Espero que seja isso
Ai,
mesmo.
ai.
Bom, vamos começar então os relatos que vocês enviaram.
Vamos.
Bom, o primeiro relato é um relato do Fábio. Ele também não falou se pode falar o nome dele ou não, vou falar só o primeiro nome. E ele disse que aconteceu com ele em 2017. É um relato sobre Sete Além. Para quem não sabe o que é Sete Além, a gente já fez um episódio aqui do podcast falando tudo sobre Sete Além. Então é só vocês irem lá
Exato.
ouvir. E, bom, ele falou que aconteceu em dezembro de 2017, quando ele estava a caminho do Hospital das Clínicas, que fica em São Paulo. Ele disse que era um período em que eles estavam esgotados por decorrência de um câncer na família dele. Ele disse que embarcou na estação Ana Rosa do metrô. Ele sentou e sentiu como se ele tivesse anestesiado. Aí ele pegou no sono logo em seguida. Sempre tem relatos de Sete Além no metrô, né?
Sim, metrô e ônibus, né?
Sim. Aí ele falou que quando ele se deu conta, ele desembarcou num lugar estranho. A estação estava num ar muito de abandono. E ele disse que se assustou muito porque ele se deparou com várias pessoas pálidas, num semblante tenebroso, olhando ele com ódio. Ele disse que ele ficou paralisado e sem reação nenhuma. E quando ele se virou para embarcar novamente no metrô, o que foi muito estranho, ao invés do metrô seguir em frente, ele voltou para trás. E aí ele disse que ele ficou
Oh!
desesperado mesmo.
Imagina!
Imagina, você deve estar pensando, será que eu tô muito louco?
O que rolou?
É. E aí ele disse que no meio disso tudo tinha uma senhora que dizia numa voz bem baixinha, sem que as outras pessoas percebessem, que ela falou assim: "Saia daqui, você não pertence a esse lugar." E logo quando ele se virou, ela empurrou ele com tudo, e aí ele acordou voltando para a realidade normal. E ele disse que quando ele acordou, todos estavam olhando para ele de uma forma meio estranha, e ele não teve coragem de perguntar por que que estavam olhando para ele assim. E aí, quando ele chegou no destino, ele disse que ele estava super atordoado e até hoje ele não sabe explicar o que foi aquilo. E aí, com o tempo e depois de muitas pesquisas, ele viu vários relatos similares ao dele e chegou à conclusão que ele teve em Sete Além e que foi uma experiência que ele não quer ter de novo.
Nossa, então ele voltou tipo do nada, assim.
Sim, como se ele
Que
tivesse
loucura.
acordado, né?
Que loucura. E o mais louco isso é ele ter, tipo, isso sem saber, né? Sem nem
O
conhecer o
que
que era Sete
era,
Além.
né? Sim, é
E é bem
verdade.
igual aos outros relatos, né? Que a gente leu naquele episódio da pessoa, tipo, conhecer alguém e as pessoas serem super, tipo, não, tu tem que ir embora, tipo, aqui na.
Sim, você não pertence a esse lugar, né? É verdade.
Pesado.
É isso.
Meu. Então eu vou ler o relato da Renata, um relato que também é de Sete Além. E ela conta também um pouquinho da experiência que ela teve com coisas sobrenaturais. Porque desde que ela se entende por gente, ela tem dons mediúnicos, assim, que ela considera. E como ela era bem pequena, ela via espíritos no quarto dela de noite e ela entrava em desespero. A mãe dela, quando via que ela estava com medo, né, chegou a procurar várias religiões de todos os tipos, até achar a doutrina espírita kardecista. E de lá pra cá ela vem trabalhando essa mediunidade dela, o que na religião eles chamam de desdobramento, que é quando o espírito sai do corpo parcialmente. Tipo assim, a pessoa viaja para outra dimensão, mas ela tem consciência de tudo na volta dela. Ui!
Interessante.
Interessante, né? Bom, sempre na madrugada, antes das reuniões de desobsessão, quando ela deitava para dormir, ela se transportava pro que a gente chama de Sete Além. Ai!
Que louco!
Que loucura! A última experiência dela, ela se deparou com uma casa suja e abandonada, toda quebrada. E ela falou que sempre quando ela visita, né, esses lugares com energias mais densas, eles são acompanhados por espíritos amigos para ajudar em resgate, geralmente de 6 a 8 pessoas. Nossa, eu não sabia disso, que legal.
Também não.
Bom, ela precisava resgatar uma pessoa dentro dessa casa, mas ela tinha que tomar muito cuidado para não ser percebido, porque se ela fosse vista, eles pegariam ela.
Ai, Jesus.
Rapidamente, eles entraram dentro do cômodo. Né, o térreo ali, eu acho, e o piso era feito de tábuas de madeiras empoeiradas e quebradas. A sala não tinha cor, era tudo meio escuro e o ambiente era muito sujo. Tinha uma escada que levava aos cômodos de cima, como quartos, e aí ela subiu nessa escada com muito cuidado, e de um dos quartos ela ouviu gritos. E tipo, eram gritos bizarros, assim, que tava dando arrepios na alma dela. As paredes dessa casa tinham um lugar. Tinha um fedor de algo podre, com mofo.
Ai, credo.
Horrível. E aí, esses amigos espirituais dela pediram para esperar para ver se o obsessor tava dentro do quarto. Não foi muito tempo quando ela viu uma criatura horrível que tava saindo do quarto. Ele tinha pelo menos 2,5 metros de altura, olhos negros, boca com dentes pontiagudos e babando uma gosma esquisita. Braços deformados e grandes, gordo e com a pele arroxeada, vestimentas sujas e com um bastão de madeira cheio de pregos.
Credo, que horror! Parece o
Que
Negan
horror,
do The
né?
Walking Dead. Brincadeira, só o
Sabe o que
taco.
eu achei? Parece aquele monstro do primeiro filme do Harry Potter que entra no banheiro, sabe? Como é que é o
O
nome?
Trasgo!
O Trasgo.
Ah.
Parece o Trasgo.
Gente, eu sei
Bom,
todas
ela
as falas
ficou.
desse filme.
Hã?
Eu sei todas as falas desse filme.
Sério?
Sério.
Meu Deus, amei. Faz muito tempo que eu não assisto. Bom, ela se tremeu inteira, né? Óbvio. E ela disse que ela nunca sentiu tanto medo na vida dela, mas ela precisava ficar calma, porque ele não podia, né? Ela não podia deixar ele enxergar ela. Assim que eles puderam entrar no quarto, ela se deparou com um ambiente de escuridão onde tinha uma janela que dava para a parte de fora com vidros quebrados e uma única cadeira no meio do quarto. E ali havia uma pessoa de costas para ela, sentada e amarrada nos pulsos, coberto por cortes e hematomas, chorando
Eita.
muito. Assim que essa pessoa viu ela, ela começou a falar com uma ponta de esperança no tom de voz. A voz, né, saiu mais alta do que eles imaginavam, e quando eles viram os pés, neles tinham correntes, que estavam amarrados, e esses pés, né, onde estava amarrado, estava coberto de sangue.
Ai, gente.
Bom, eles tentaram quebrar as correntes o mais rápido possível e desatar os nós. Só que dessa vez não deu muito certo, porque aquele monstro, né, tava voltando e eles não podiam, não tinham aonde se esconder. Então ele pegou eles dentro do quarto e foi correndo na direção dela. E foi aí que ela fechou os olhos e começou a fazer uma oração. E aí ela acordou na cama dela em um rompante, finalizando o Pai Nosso, arrepiada dos pés à cabeça.
Nossa Senhora.
O esposo dela acordou muito assustado com o pulo que ela deu na cama. E Até, tipo assim, ela conseguir se acalmar e o coração voltar a bater normal, ela não conseguia dizer nada.
Um choque mesmo.
Ela disse que ela ficou o dia inteiro mal, tipo, quebrada o dia todo, com uma sensação de angústia. Mas cada detalhe da viagem, ela, tipo, se lembra muito nitidamente, sabe? Como se fosse agora.
Nossa, que pesado, né?
Pesado, né? Ela
Uhum.
disse que ela também tem outra experiência de sonhar de estar num parque abandonado e ventando bastante, assim, um dia nublado. E quando ela olha para trás, ela vê uma turma de cinco espíritos com olhos negros, pálidos e vestimentas pretas correndo atrás dela.
Que horror. Gente. Meu, é muito ruim quando são esses sonhos. Não sei se sonhos, mas tipo essas situações super vívidas, né? Que mexe muito com a gente.
Sim, tipo, imagina tu lembrar todos esses detalhes,
Detalhe,
sabe?
sim. É pra ficar
Horrível.
traumatizado.
Total!
Credo. Bom, o próximo relato também é de Sete Além. É um relato da Fernanda. Fofa, ela diz que ama o podcast e escuta trabalhando. Fofíssima. Ela colocou um ponto de interrogação no Sete Além, porque ela falou que tem dúvidas se era Sete Além, depois de ter ouvido vários relatos sobre isso. Mas ela disse que teve uma época que ela sonhava sempre com pessoas dos olhos pretos. No sonho, ela sempre exorcizava essas pessoas, rezando à base do Pai Nosso, que é a única coisa que ela sabe, mas sempre dava certo e ela não tinha
Não
nem
deixa a
medo nem.
Igreja Católica descobrir que está exorcizando gente por aí, hein?
Com o Pai Nosso.
Eles vão atrás, eles não
Verdade,
deixam.
precisa de uma autorização aí. É, mas ela disse que sempre dava certo e ela não tinha medo. É, ela sempre acordava também fazendo o sinal da cruz com os dedos. E ela falou que já falaram para ela que ela trabalha no plano espiritual e possivelmente essa é a missão dela, mas ela nunca foi atrás disso para ver, porque esses sonhos, tipo, pararam de rolar por um tempo, apesar dela ter ficado um longo período fazendo isso. Só que teve uma outra vez que ela sonhou que ela estava num lugar escuro, como se fosse um lugar paralelo ao nosso, tipo um espelho daqui, só que preto e branco e muito frio. Ela disse que via a família dela e ouvia e ia andando acompanhando eles, mas ninguém via nem ouvia ela. Então, logo ela pensou que era tipo um pós-morte, ou o mundo dos mortos, alguma coisa assim. E ela disse que ela ficou muito desesperada, mas não encontrou ninguém pelo caminho. Daí ela acordou apavorada e nunca mais sonhou com isso, mas ela também nunca esqueceu. E aí ela disse que depois de ficar sabendo sobre Sete Além e as pessoas dos olhos pretos, que sempre colocam nos filmes, tipo, demônio, assim, ela começou a achar que tudo isso tinha sido Sete Além.
Nossa.
Sim. E o que eu tava pensando é que tem a história de Sete Além, mas também tem a história específica das pessoas de olhos pretos, né? Que não necessariamente são de lá, então pode ser as duas coisas.
Pode ser as duas coisas. Que horror, né? Tipo, tem tanta coisa que a gente não faz ideia, porque
Sim,
pode
a gente
ser.
não
E será
consegue
que não é a
entender.
mesma coisa, de repente? Aí tem pessoas que falam que é um, outras pessoas que falam que é outro, porque são super similares também, né? As duas.
Exato. Eu acho que deve ter uma conexão, assim, em
Não é
todas.
possível,
Porque
né?
tem várias coisas em comum, né? Que as
É,
pessoas
tem
falam.
várias coisas em
Não é
comum.
possível que é um delírio coletivo de todo mundo, né?
Pois é. Mais um, né?
Pois é.
Bom, a próxima história não é de Sete Além. É uma história de sonambulismo. E foi a Ana que nos mandou. Ela é do interior de Goiás. Ela já tinha alguns meses que ela tava acordando, assim, no, tipo assim, no meio do sonambulismo, sabe? E aí no começo ela só andava pela casa, ou tipo, mexia nas coisas, nas chaves e tal. E depois que ela começou a sair de casa. Não, errei. Depois ela começou a sair de casa. Porque um dia o pai dela pegou ela quase abrindo o portão de casa, imagina.
Nossa, que
A
bizarro,
irmã
imagina.
dela, que é mais velha, sempre zoava ela porque às vezes ela dormia no sofá e a mãe dela ia lá e acordava. Mandava ela ir pra cama e ela ia, tipo, meio que se arrastando, assim, batendo nas paredes. E um detalhe é que ela nunca lembrava de acordar e abrir as portas e tal. Ela sempre meio que fazia tudo dormindo. Mas essa noite em específico ela lembra de ver. Mas ela não tinha o controle do que estava fazendo. Tipo, meio sonhando, meio paralisia do sono
Sim,
também.
sim.
Então teve uma noite que ela levantou da cama. Ela, nessa época, ela e a irmã dela dormiam no mesmo quarto. Ela passou pelo corredor, foi pra cozinha, abriu a gaveta do meio, pegou uma faca e foi
Gente,
com a faca pro
perigo.
quarto. Ela ligou a luz do quarto, e aí a irmã dela se acordou, né, com isso, e ficou
Sim.
segurando a faca na frente do peito, bem cena de filme de terror. E aí
Credo.
ela se lembra de gritar muito: "Mãe, mãe, a Ana Laura tá com uma faca." E a mãe dela foi lá, né, tentar tirar a faca da mãe dela, da mão dela, e não conseguiu das primeiras vezes. Ela teve que sacudir, tipo, dar um chacoalho assim nela para ela soltar a faca. E depois disso, a irmã dela nunca mais zoou ela.
Também, né? Nossa Senhora!
Eu tô achando que ela fez de propósito, que ela
Ia
não
ser a
tava
melhor.
sonâmbula, não.
Eu ia
Tô
passar a
achando.
ser a melhor irmã do mundo, tá doido?
Eu acho que ela fez de propósito, não é possível, gente.
Foi um
Não,
plano
isso
muito bem feito, se
foi
foi de
um plano
propósito.
dela. E aí deixou a
Amei.
irmã acreditando até hoje.
Imagina, gente. Que
Meu, eu nunca
louco.
te contei, né? Mas sabia que quando eu era menor e eu cuidava do meu irmão, eu tenho um irmão mais novo. Eu fingia que eu era possuído.
Tá zoando? Como assim? Você ri, né? Você dá risada, coitado do menino. Deve ter
Um dia eu vou ter que
traumatizado pra
trazer
vida.
ele. Um dia eu vou ter que trazer ele pra contar as histórias. Porque, tipo assim, ele devia ter, sei lá, 6, 7 anos e eu tinha, tipo, 12, 13. E eu cuidava dele de tarde, quando a minha mãe saía. E aí eu fingia que eu era possuído. E aí eu.
Normalzinho.
Bem normal. E aí eu pegava uma faca e saía correndo atrás dele com uma faca.
Você tá zoando, coitado!
Não, mas tem toda uma storyline, tem toda uma história. Porque aí, às vezes, eu fingia que eu voltava, entendeu? Porque o demônio mudava a voz. E aí eu voltava e falava: "Vini, socorro, socorro, eu tô sendo possuído." E aí eu tenho coleção de pedras, tipo cristais e pedras, desde aquela época. E aí eu falava: "Tu precisa pegar meus cristais pra me salvar." E aí ele saía correndo pra pegar os cristais, e aí eu voltava a ser o demônio. Aí eu saía correndo atrás
Tadinho,
dele.
você é tipo a boneca do Pacify, sabe?
Tipo a boneca do Pacify, exatamente.
Que horror! E ele
Que horror.
acreditava.
Ele acreditava. E o pior de tudo é que ele contava
Gente.
pra minha mãe.
E ela?
E aí, ela não acreditava nele, eu falava que era mentira.
Ah, ela acreditava em você. Nossa! Na minha casa sempre foi ao contrário. Sempre acreditava na minha irmã mais nova.
Sério? Não, aqui
Sério.
normalmente também assim, mas eu acho que era um negócio
É que
tão
sua mãe devia ter
absurdo.
pensado, nossa, por que que ele, tipo, qual a chance do
Correndo com uma
Matheus fazer uma
faca.
coisa assim, né? Tipo.
Exatamente. Pois é, pois é,
Não
gente.
acredito, coitado. Seu irmão é tão
Sim.
bonzinho.
Ele é muito bonzinho. E aí, tipo, eu sempre, tá, isso aconteceu e tal, e bola pra frente, acabou, né? Eu cresci, eventualmente, ele também. Só que, assim, eu nunca tinha. Eu achava que ele nem lembrava disso. Até, tipo, um tempo atrás, que ele ficou: "Ah, porque o Matheus?" Relembrando tudo que eu fazia com ele. Ele traumatizou, eu acho. Que horror, gente. Deu muita dó, eu me arrependi demais. Mas era divertido.
No caso. Ai, gente. Pior que eu tenho uma amiga que ela falava que ela fazia isso com a irmã dela também. Sabe o que ela fazia? Sabe no filme Exorcista que tem uma hora que ela deita de costas assim, ela faz tipo uma ponte,
Sei,
sabe? Com o
sei.
braço para trás assim da
E
cabeça no
anda.
chão. É, daí ela andava assim no quarto da irmã durante a noite.
Ai, que horror.
Sabe, fazendo umas vozes estranhas. Gente, e tipo, essa minha amiga, ela é muito fofinha, sabe? Eu não consigo imaginar ela fazendo isso.
Meu, mas todo mundo tem uma, acho que uma história assim. Tu não fazia nada com tua irmã mais nova? É que a diferença de
Não.
vocês não é tão grande, né?
É, eu era bem mais velha. Tipo, eu sou 9 anos mais velha, né? Então, tipo.
Ah, é muito mais. É maior, na real, a diferença.
Sim, é muito grande. Eu não sei. Eu não lembro, mas eu vou lembrar. Eu acho que ela deve saber mais que eu, né? Porque se eu traumatizei ela, ela sabe mais do que eu,
Sei, um dia vamos
provavelmente.
trazer ela aqui
É,
também. Fazer
pra ela
os
contar.
irmãos. É.
Ai. Bom,
Ai, ai.
vamos pro último relato, então.
Bora.
O último relato é da Vivian, fofíssima, tá sempre acompanhando o podcast, o canal, tudo. Ela falou que é um dos relatos que sempre acontecem com a prima dela. Ela falou que pode falar os nomes, que ela quer aparecer. Tá bom, gente, a Vivian Bittar, tá bom? Sigam ela lá no Instagram.
Vivian Bittar, ela é parente da Pablo, não? Ah, não.
Pode ser, pode ser. E aí, ela tá falando da prima dela que chama Juliana. Ela disse que essa prima sempre presenciou e passou por coisas que até Deus duvida. Aliás,
Eita.
acha que somente ele mesmo não duvida, mas que quando ela conta, parece que ela inventou. Ela disse que as duas cresceram juntas, então ela confia nela o suficiente para saber que não é uma história inventada. E como já foram várias, ela acredita que não teria como ela inventar tudo isso. Ela falou também que antes ela queria fazer um adendo sobre um episódio de relatos que eu contei, que eu tinha ouvido alguém falar psiu perto do meu ouvido antes de entrar em casa. É, que aconteceu isso comigo, é verdade, eu tinha esquecido, droga. E ela falou que ela também mora sozinha e quando você tem uma prima como a dela, você passa a se acostumar com certas coisas, por mais que sejam assustadoras. Então,
Ai.
resumindo, já foram mais de 3 vezes que elas estavam no quarto dela conversando e do nada ela parava no meio do assunto, levantava e ia fechar a porta. Ai, Jesus. Ela olhava pra cara dela, já perguntava o que tinha sido dessa vez. E uma das vezes que isso aconteceu, ela respirou, deu um tempo para voltar ao normal e, na maior naturalidade do mundo, falou que tinha uma menina no corredor, meio debruçada na porta, olhando para dentro do quarto, como se estivesse escutando a conversa. Ai, credo.
Credo!
Que horrível. E ela disse que ela pediu licença para a menina e fechou a porta, falou que ela não podia ficar lá. Gente, que tipo de pessoa faz isso?
Com licença, tudo bom? Não
Sim.
pode ficar aqui não, hein?
E ela disse que ela ficou com muito medo porque aí a prima dela falou que depois de meia hora ela ia embora e tipo, como que ela ia ficar sozinha o resto da noite na casa dela, né?
Deus me livre, eu ia embora junto.
Eu também, eu não ia deixar ela embora não. Falar, agora você dorme aqui
É.
comigo.
Trouxe aí essa visita aí agora.
Exato. E ela disse que é frequente que isso acontece, que ela já pediu para não avisar quando vê alguma coisa, mas que é inevitável porque a fisionomia dela sempre muda na hora.
Ela sabe.
Sim. Ela falou que esse não é o relato em si, mas que ela falou que ela não resistiu em contar isso depois que ela viu que eu também moro sozinha e passo por essas coisas.
Ai, que bacana, Vivian. Que legal. A Ju agora
Compartilhar, né?
nunca mais vai voltar pra casa
Não,
dela.
eu vou morar aqui na XD
Já
pra
vai
sempre.
entregar o apartamento amanhã.
Ai, credo. Eu gosto tanto do meu apezinho. Bom, mas vamos pro relato então. Ela disse que a prima dela teve um sonho uma vez, muito vívido, e quando ela acordou, elas comprovaram que não era só um sonho e sim um recado. Na verdade, elas acreditam que a pessoa que ela viu só queria dizer que ela estava ali. Então ela falou que ela sonhou com um senhor que ela nunca tinha visto na vida, que usava terno. E como ela estava deitada na cama, ela via ele de cima, como se ele tivesse debruçado em cima dela. Ela não conseguia se mexer nem falar e nem teve tempo também de fazer isso, porque ele só olhou para ela e disse: "Fala para sua mãe que meu nome é Fausto, Jesus amado."
Como assim?
Eu tô arrepiada. Tô muito arrepiada. Jesus. E aí depois ele sumiu, a prima dela acordou angustiada, sentindo ainda aquela presença, mas sem entender nada. E normalmente quando ela tem esses sonhos, ela não esquece, como às vezes acontece com a gente, né? Que a gente acorda e não lembra do sonho. E aí ela chamou a mãe dela para dar o recado. A mãe dela sentou na cama e contou o que aconteceu e como a pessoa era. Aí ela falou: "Ele pediu para te dizer que o nome dele era Falso." Fausto. Falso.
Falso, eu fiquei pensando, ah, não era falso, então,
Era
não.
falso. Não, era Fausto. Aí ela disse que a tia dela, né, começou a chorar desesperadamente, falando que era o pai dela, que já tinha morrido há muito tempo. Inclusive, a prima
Que?
dela nem chegou a conhecer ele, não tinha fotos, então não tinha como ela inventar sobre como ele era vestido. Como ele tinha se vestido, né? Mas a tia dela disse que ele andava muito de terno mesmo e que não se dava muito bem quando ele estava vivo, por isso ela chorou muito.
Ai, tadinha.
Nossa, que pesado. Gente, mas esse Fausto aí aparecer desse jeito, eu ia.
Pô.
Não, eu ia ficar muito brava, sério.
Eu também, não falar mais nada, é só isso. Fala
Exato.
pra sua mãe que meu nome é Fausto. Pum, sumiu.
Aparece na sua cara enquanto você tá dormindo.
É, tipo, tem um recado pelo menos,
Exato.
gente.
Por que só o
Fala pra
nome?
sua mãe que meu nome é Fausto e eu a amo. Tipo,
É.
sabe?
Tipo, eu tô aqui, sei lá, qualquer coisa.
É.
Gente, que pesado. E ela disse que ela tem vários outros relatos. Então, assim, pode mandar pra gente que a gente tá sempre recebendo e
Manda pra
lendo.
gente, Vivian.
Isso. Pesado, pesado, pesado.
Ah, é pesadinho aqui um episódio de
Tranquilinho,
leve para saborear, só pra gente dormir bem hoje, dormir
é isso.
tranquilo.
Ainda bem que a gente tá gravando esse episódio, são 5h30 da tarde, então dá tempo de esquecer.
Pior.
Ai.
Ai, ai, mas então tá, gente, esse foi um episódio de relatos, lembrando que todo domingo tem episódios sobre casos reais ou criminais ou teorias bizarras ou da conspiração ou de qualquer coisa que a gente acha maluco no planeta.
Exato. É isso, gente. A gente tem o nosso Catarse, né? Para quem quiser apoiar o podcast, é só vocês entrarem no link que vai estar aqui na descrição do episódio. Tem também o nosso Instagram, que é @tarepreendidopodcast, para quem não sabe, que fica procurando a gente e não encontra. E é isso. Para vocês mandarem relatos, vocês podem mandar no nosso direct, mas é mais fácil da gente ver no nosso e-mail, que é tarepreendidopod@gmail.com. Então, se vocês quiserem aparecer no próximo episódio, tem uma vez por mês. E aí, vocês podem mandar para lá.
E é isso, gente.
É isso.
Se
Obrigada,
cuidem.
gente. Até a
Beijos.
próxima. Beijos.